Senhoras e Srs. Deputados, vamos iniciar esta audiência à PIC, a Associação Portuguesa de Industriais de Carnes, aqui representada pela Sra. Professora Doutora Laurentina Pedroso, Diretora Executiva da APIC. Agradeço a presença da Sra. Professora Doutora Laurentina Pedroso e queria informar que, de acordo com os procedimentos que estão definidos aqui para as audiências, há uma introdução inicial que será feita pela entidade, neste caso pela APIC, através da sua representante, que tem um período de 10 a 15 minutos para intervir. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para fazer perguntas ou comentários. E, no final, a senhora professora doutora Laurentina Pedroso responderá com o mesmo tempo 10 a 15 minutos. Assim sendo, tem a palavra para iniciar a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Eu já tive a oportunidade de falar com alguns dos senhores deputados a título, não será individual, mas representando os partidos. A nossa preocupação, quando pedimos esta audiência, tem a ver com o facto de vermos uma recomendação, um projeto de resolução de recomendação do Bloco de Esquerda sobre a aplicação do semáforo nutricional nos nossos alimentos. A nossa consideração sobre este assunto tem a ver com o facto de que, neste momento, a nível da Comissão Europeia, o assunto está a ser trabalhado, debatido, a nível mesmo do Parlamento, e a Comissão ficou de dar uma opinião sobre esta matéria a 17 de dezembro do corrente ano. Portanto, não sabemos se isso irá acontecer ou não, mas é uma situação que pensamos estará a acontecer exatamente por esta situação de muitos países estarem a ter iniciativas unilaterais sobre esta matéria e a Comissão também estar preocupada com alguma possibilidade de dificuldades no mercado e dificuldades para os produtos dessas empresas. A este propósito, nós fizemos chegar a 14/12/2016 a nossa posição ao Sr. Ministro da Agricultura e ao Sr. Ministro da Economia e da Saúde, que na altura, a nível da saúde, já estava a ser desenvolvido um projeto de semáforo. E a nossa preocupação teve a ver essencialmente com duas situações. A primeira é o facto de nós podermos estar a querer tornar um sistema obrigatório para as empresas nacionais agroalimentares, que não é obrigatório para outras empresas, ao fim e ao cabo, que colocam os seus produtos no mercado, e com isso chamar a atenção para a Espanha, que é um dos principais países que do foro alimentar é concorrente das empresas portuguesas, e poder, por isso, criar aqui uma situação que pudesse ser de concorrência desleal para as nossas empresas. Por outro lado, porque achamos também que a nível da União Europeia seria aconselhável aguardarmos sobre a posição da Comissão sobre esta matéria, e uma vez que a Comissão decida, com certeza dará indicações aos países sobre a sua opinião, e se for a favor de tal sistema, criará com certeza mecanismos de fundos, que terão que ser bastantes, para educarmos os consumidores. Este sistema de semáforo existe sedimentado, portanto, com aplicação há vários anos, num único país que até saiu agora da União Europeia, o Reino Unido, e nesse sentido pensamos que deveria ser uma posição a nível da Comissão, de forma a que o espírito da livre circulação de mercado pudesse, de produtos na União Europeia, pudesse ser mais eficaz. E, portanto, seriam estas as nossas considerações, obviamente, representando um setor agroalimentar importante, mas, neste caso, existem outros setores da fileira agroalimentar que também poderiam estar aqui presentes e que sabemos que partilham da nossa opinião, como a CAP, como a própria FIPA, que já fizeram parte do grupo de trabalho do Ministério da Saúde e que demonstraram elas mesmas, quer nesse grupo de trabalho, quer ao Sr. Ministro da Agricultura, as preocupações que são as mesmas que são as nossas. Portanto, basicamente uma situação de desigualdade que esta medida possa ter em relação aos produtos que nós produzimos em Portugal e outros que possam aparecer nas prateleiras dos nossos supermercados, uma vez que esta situação do semáforo não está assumida pela União Europeia e o projeto de resolução do Bloco de Esquerda pede até que isto seja um sistema obrigatório por lei, portanto passará a estar vinculativo para as empresas portuguesas. Temos sérias dúvidas que possa ultrapassar a filosofia e a postura da Comissão Europeia e ser obrigatória para os outros produtos à venda em Portugal. E essas são essencialmente as nossas preocupações.
Bem, muito obrigado. Muito obrigado, senhora professora. Passamos agora então aos grupos parlamentares. O senhor deputado Jorge Falcato, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, tinha solicitado para poder intervir em primeiro lugar, tendo em conta que tem que se ausentar. Se não houver posições contra, então damos a palavra ao senhor deputado Jorge Falcato. Faça favor, seja bem-vindo à Comissão da Agricultura.
Obrigado, senhor presidente. Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença da doutora Laurentina Pedroso e do contributo para a discussão desta proposta que apresentámos. Esta proposta visa facilitar a informação ao consumidor de modo a que ele tenha uma forma simples acesso a dados que já estão na rotulagem dos produtos embalados, mas que tem uma leitura muito mais complicada, mais complexa do que aquela que nós propomos. E escolhemos exatamente nutrientes que são prejudiciais quando consumidos em excesso, não é? Como as gorduras e a gordura saturada e o sal, nutrientes que são, devem ter um consumo moderado. Pensamos que, através desta proposta, haverá um consumo informado e que será um contributo para que diminuir, no fundo, a prevalência de obesidade, mas também de outras doenças como hipertensão, doenças cardiovasculares, pronto, aquilo que nós todos sabemos que o consumo destes nutrientes provoca. De maneira que não vemos com preocupação uma questão que é, no fundo, acrescentar informação de modo a que o consumidor esteja informado daquilo que consome. E, no fundo, essa informação até já está nas rotulagens dos produtos embalados e, por isso, isto é uma forma de facilitar, no fundo, a leitura dessa informação que já existe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para o Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura. Acho que foi isso que percebi.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes por pedir essa audiência e assim expor as suas preocupações. Naturalmente, o PSD é sempre a favor de um consumidor mais esclarecido. Somos todos nós, não é só o PSD. Nós queremos, obviamente, quando vamos comprar qualquer alimento, e queremos uns com mais consciência, uns com menos consciência, mas queremos saber o que é que lá está. E quanto mais informação lá estiver, melhor é a nossa opção de escolha. Obviamente que sim. Agora, resta saber se, efetivamente, um consumidor mais informado não é um consumidor que vai pagar mais. Porque há custos associados a esta informação. E se, efetivamente, a União Europeia está a trabalhar nesta informação, uma informação que tem custos, acima de tudo para as pequenas e médias empresas, que são, obviamente, o universo de Portugal, e se nós queremos mais iniciativa nesta área, porque vamos precisar dela porque aquilo que a Comissão Europeia está a negociar neste momento no âmbito do acordo do Mercosul vai ser uma atitude que poderá prejudicar muito a bovinicultura de carne em Portugal. E esta informação poderá ajudar, de algum modo, a que a carne bovina produzida em Portugal tem uma vantagem. Portanto, eu não vejo com más olhos que, efetivamente, existe essa informação. Agora, se a Comissão Europeia está a trabalhar nesta matéria, numa melhor transparência daquilo que deve ser o rótulo, no âmbito da carne de bovino, naturalmente, que, como disse muito bem, estará associado a alguma forma de compensação ou de apoio ou de contrabalançar para que um consumidor mais informado
ele próprio não tenha que suportar os custos desta informação. E esta informação seja uma vantagem no âmbito daquilo que são as cerca de 70 mil toneladas de carne que a Comissão Europeia está a concessionar aos países do Mercosul, quando Portugal já importa 80% da carne bovina desses mesmos países. Portanto, assim, eu considero que poderá vir a ser um desastre se efetivamente a Comissão Europeia teimar em pôr nas mesas, na mesa das negociações essa questão da carne do bovino e que vai servir de moeda de troca. Não temos qualquer dúvida. E, portanto, essa informação que agora é proposta pelo Bloco de Esquerda não é uma iniciativa a desconsiderar, é uma iniciativa a considerar quando não provocaram a concorrência desleal com outros Estados-membros. E, portanto, obviamente que é uma iniciativa, é uma boa iniciativa no âmbito de todas essas circunstâncias, mas não poderá ser unilateral, como disse muito bem, só do Estado português. Que o Bloco de Esquerda possa consertar, digamos assim, redirecionar a sua posição para a Comissão Europeia, ora bem, e estaremos todos de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registrei mais nenhuma inscrição. A Sra. Deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, em substituição. Também queria cumprimentar a senhora Diretora Executiva da Associação Portuguesa de Indústrias de Carnes, doutora Laurentina Pedrosa, agradecer a disponibilidade para cooperar com a Assembleia da República, nomeadamente, como disse, já cá estiveram. Também enviaram um documento que está feito de uma forma clara, que também nos ajuda a compreender esta questão e esta temática. Por isso, queria agradecer a disponibilidade que tem, tanto a Associação, por isso, na pessoa da senhora doutora. Por isso, todos nós temos uma preocupação sobre a informação que está nos rótulos e que é constante, porque nós achamos que a qualidade da alimentação é um fator decisivo na sociedade moderna. Todos nós temos direito a estar informados sobre aquilo que comemos. Aquilo que comemos reflete-se, como já vimos aqui, na nossa saúde, e por isso também devemos ter direito às refeições equilibradas, às refeições com todos os nutrientes, e por isso ter também conhecimentos deles quando adquirimos os alimentos para a alimentação. No entanto, já aqui nos levantou algumas questões, nomeadamente a aplicação do regulamento comunitário em vigor e do decreto-lei que faz o respectivo enquadramento legal. Também pensamos que a existência de legislação específica sobre este assunto condiciona qualquer alteração aos regimes de rotulagem em vigor no nosso país. E por isso mesmo já aqui foram levantadas uma série de questões sobre este problema. No entanto, eu dou conta de que todos nós achamos que o assunto que é que existe aqui até uma boa intenção, que é uma iniciativa a considerar, conforme disse o Sr. Deputado Ventura, e por isso mesmo, nós também concordamos, o Grupo do Partido Socialista também concorda, até porque agora no âmbito do Dia da Alimentação saiu um estudo que foi feito onde diz que 40% dos consumidores não lê os rótulos, não entende o que está nos rótulos, e mais, a primeira coisa que fazem quando vão comprar algo, olham para o rótulo só no sentido de ver a data de validade. E só mais tarde é que vêm os nutrientes que compõem os alimentos, é que lhes interessa. No entanto, uma vez que partilhámos algumas preocupações, de um modo geral, e que levaram até o Grupo Parlamentar do Bloco a apresentar esta proposta em apreço, uma preocupação com a saúde pública, a informação disponibilizada ao consumidor. Sabemos também, e por aquilo que li, que têm uma postura muito, muito construtiva. Várias vezes no vosso documento dizem que a vossa postura é construtiva, é para ajudar, e por isso mesmo até fazem comparam de uma forma aprofundada e séria já a utilização do semáforo. Gostaria, se pudesse, que nos aprofundasse e detalhasse com maior rigor quais as alterações que podiam preconizar para que esta proposta avançasse de uma forma consensual, ou seja, se têm também no seguimento, se são estes que estão aqui na vossa exposição, se querem mandar outros por escrito, de forma, e se nos quer também, até porque eu, se nos quer falar, até pela sua experiência, pelo seu conhecimento dos convenientes e dos inconvenientes no uso do semáforo, que eu também partilho de algumas questões aqui levantadas, nomeadamente o excesso depois de informação no rótulo, e até comparando com a legislação atual para aquilo que tem que estar já constante no rótulo. E obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Então, senhora professora, tem a palavra para as questões que quiser colocar, para responder e as observações que quiser fazer. Muito obrigado.
Eu gostaria realmente de, no âmbito destas duas intervenções e também do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, de que todos nós temos preocupações com a saúde, todos nós temos preocupações com aquilo que consumimos e, portanto, esta é uma preocupação que nos une se trabalhamos na área alimentar. Todos nós, com certeza, entendemos que é preciso haver mais educação sobre a componente da nutrição e, sem dúvida, o semáforo que foi criado em Inglaterra aparece numa fase da vida do conhecimento em que já há muitos anos o consumidor inglês tem acesso a programas de educação e a preocupações com a nutrição. Portanto, quando aparece o semáforo em Inglaterra, eles têm um histórico já sobre educação e sobre informação ao consumidor, muito maior do que aquela que nós temos. Mas, portanto, partilhando aqui, num resumo, aquilo que nós estamos preocupados realmente é com uma situação de concorrência desleal, porque um dia que se a Comissão Europeia achar que o semáforo é um bom mecanismo, significa que todos estaremos em posição de igualdade, quer na venda dos produtos, quer em situação de igualdade para estabelecermos programas de educação ao consumidor, porque a Comissão terá que associar a esta medida verbas para nós educarmos os consumidores. Penso que não é assim tão execuível como o Bloco de Esquerda propõe, embora eu não esteja aqui a representar essa parte da fileira, que seja a grande distribuição a ter os custos de informar o consumidor. Não é possível tal medida. Mas eu, por acaso, em relação a este assunto, eu tomei a liberdade, porque às vezes acho que uma imagem vale mais do que mil palavras, não é? E hoje fui ao supermercado e também trouxe aqui uma aqui para o senhor deputado, que é a manteiga dos Açores. Não me iria esquecer. Tenho aqui uma manteiga dos Açores, certo? Qual é a nossa preocupação? É claro que todos nós, pensarmos como consumidores, ver cores parece fácil, mas ver cores num semáforo também nos assusta, porque quando nós vemos um vermelho, sabemos que é para parar. E não necessariamente aquilo que aqui está nesta embalagem de manteiga é de que devemos parar de consumir manteiga ou devemos ter receio de consumir manteiga. Por isso dizer que estes programas são eficazes se forem em paralelo colmatados com uma grande componente de educação, porque se queremos o objetivo da saúde, tudo isto tem que ser a educação do consumidor. E ainda assim, portanto, este um exemplo, já volto aqui a ele, e o outro, fui buscar dois produtos, um português e outro espanhol. Em Espanha, os espanhóis adotaram um sistema voluntário de que as empresas podem, na frente da embalagem, providenciar ao consumidor, de uma forma fácil, fazer saltar a imagem da quantidade de gordura saturada, sal e açúcares que estão presentes nos alimentos. Mas não o fazem colocando automaticamente na embalagem uma cor que nos pode fazer, no momento da decisão da compra, tomar uma medida que seja errada. Se olharmos para estes produtos espanhóis, não quero fazer publicidade, mas foi o que encontrei. Portanto, é um produto de uma empresa de carnes de Espanha, a Campo Frio, e toda a informação nutricional é dada aqui. Eu vou utilizar só o exemplo do vermelho que está nesta embalagem, que é o sal. Nós podemos consumir cerca de 5 gramas de sal por dia. É aquilo que são as recomendações de próprios ingleses, são as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Esta embalagem diz que nos dá, se nós comermos uma fatia ou duas, dá-nos cerca de 5% do que nós precisamos de sal por dia. O que significa que eu ainda posso consumir para chegar aqui mais 95%. Um consumidor que não saiba interpretar este sinal pensa que o vermelho é para parar. Especialmente se a embalagem concorrente espanhola não tiver cores. E é isto que vai acontecer se nós legislarmos sobre algo que outros países não vão ter que cumprir, porque não são obrigados a cumprir. E se olharmos agora com detalhe para a quantidade de sal do produto de Espanha, tem 0,4 gramas de sal, quando esta tem 0,27. Portanto, esta tem um vermelho e consegue ser melhor que esta. Por isso, há várias maneiras de comunicar ao consumidor, não é? Há várias maneiras de comunicar ao consumidor e a nossa preocupação é esta, que tem havido esta preocupação em muitos dos países, é que o sinal vermelho, de alguma forma, assusta-nos, não é? O sinal vermelho diz-nos parou. E, na realidade, não é nem uma educação nutricional, nem uma boa escolha, mas agarrando nas palavras de um senhor deputado que diz, e bem, muitas vezes a escolha do consumidor mais informado não é necessariamente o que ele vai decidir pagar pelo produto, não é? E se calhar vai pagar menos por este, que é cerca de 50 cêntimos mais barato, e vai escolher um produto português ao invés de um produto espanhol. No entanto, se nós pensarmos nisto e se olharmos para o semáforo, qualquer um de nós, se calhar, pensava, este não, eu fiz o teste hoje, porque sou professora universitária, e fiz o teste nem foi com alunos, foi com um conjunto de assistentes. Vamos implementar um sistema de cores, expliquei o que era, escolham. E disseram, vamos escolher este, porque este só tem dourados, é melhor do que este. Só que é errado, este produto que aqui está tem mais sal, é pior, só que vem de um país que não quer tornar obrigatória a rotulagem do semáforo, mas sim cumprir a legislação europeia, que é, nas embalagens, tornar evidente a quantidade de lípidos e de hidratos carbónicos e de sal, que já é uma situação do regulamento europeu. Portanto, aquilo que nós queremos é uma situação de não haver concorrência desleal aos nossos produtos, nomeadamente com a Espanha, por poder o nosso consumidor tomar decisões que serão com certeza erradas, porque para basear um sistema destes tem que haver muita educação do consumidor. Caso contrário, a situação será que nós já antevemos. O Bloco de Esquerda diz logo no primeiro parágrafo que quer uma informação acessível e de fácil interpretação que facilite a tomada de decisão no momento de consumir um alimento. Mas a tomada de decisão não é no momento de consumir, é no momento de comprar. E no momento de comprar é isto que vai estar nas prateleiras. Um produto espanhol, ou um produto de outra, ou italiano, ou o que for, sem cores, e um produto português, em que nós vamos dizer se vir um vermelho num produto para. E as pessoas não sabem distinguir porque é que este terá e porque é que este não terá, uma vez que são países da União Europeia, mas com regras que se calhar estamos a propor diferentes. Caso a União Europeia venha a dar uma opinião favorável a este sistema, terá, como dissemos e já reforçamos todos muito bem, criar mecanismos próprios para os países conseguirem educar os consumidores, e aí todos os produtos estarão na mesma situação de igualdade, não é verdade? Todos eles terão bolas vermelhas, laranjas, o que acharmos por bem. O exemplo da manteiga é parecido, não é? Portanto, eu se comer uma porção de manteiga, eu estou a ingerir cerca de 12% da quantidade de gordura que eu preciso por dia. Por favor, deixem-me comer a minha manteiga ao pequeno almoço, que eu adoro, e se for dos Açores, peço desculpa, ainda adoro mais. São vaquinhas felizes, eu sou veterinária. Continuo só a comer 12% daquilo que eu preciso. Eu tenho que comer mais gordura, senão morro. Se eu só comer isto, no entanto, uma bola vermelha sem educação ao consumidor será desastroso. E será desastroso se nenhum mais outro país, senão nós tivermos que aplicar.
Mas para já é optativo, não é isso que está aí?
Este está aqui optativo, é verdade. E os regimes que... Mas aqui diz que era um regime obrigatório também.
Sim, não.
Aqui é optativo. É optativo, exatamente. É optativo, e aquilo que nós sabemos, tanto quanto sabemos, é que muitas vezes a maior parte de nós não sabe interpretar as bolas e não está estimulado para esta informação do vermelho é negativo, e o consumidor não avalia esta situação. Mas sim, é voluntário. O seu comentário tem muita importância porque há países que optam por legislar este assunto recomendando e sendo uma recomendação voluntária, mas não sei como é que isso se aplica na prática depois, o voluntário deste sistema. Acho que, e mais uma vez retomando a nossa proposta ao Sr. Ministro da Agricultura, foi que a informação seja semelhante à que é feita em Espanha, seja dada sem cores, mas que seja dada obrigatoriamente e que as pessoas o saibam ler. Para as pessoas saberem ler, também concordo, precisamos todos ter mais educação em programas de nutrição, com certeza, e de consumo, mas penso que será essa a tendência, como aqui o referiram.
Isso.
Não, sim.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Professora. De qualquer maneira, informá-la que se trata de um projeto de resolução e, por isso, o espaço de, é uma recomendação ao Governo e, por isso, não tem um período de especialidade e, por isso, não tem um espaço para fazer alterações. As alterações que possam ou não fazer esse tipo de iniciativas é da vontade do proponente e depois cada grupo parlamentar se poderá ou não pronunciar na votação relativamente ao que considera o conteúdo final, não é propriamente uma iniciativa legislativa, por isso não tem aquela formalidade toda do período de discussão em que se podem fazer alterações. Só para título de esclarecimento, muito obrigado pela presença. A senhora professora Laurentina Pedroso já tinha estado, julgo que nestas funções é a primeira vez, já tinha estado connosco enquanto bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários, colaborar com esta comissão, mas nesta função ainda não. Muito obrigado pela sua presença.
E eu peço desculpa, deveria ter começado por agradecer também, mas já foi um dia também longo, com certeza também para os senhores, eu agradecer o facto de me terem recebido em nome da Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes e podermos, do ponto de vista de defesa do nosso país, mas também defesa do conhecimento e da ciência e do saber técnico, podermos dar a nossa opinião, porque penso que não existem hoje em dia situações, e nomeadamente quando falamos da saúde, onde possamos estar a defender uma bandeira que não seja aquela que é a correta. Portanto, muito obrigada pela vossa atenção e pelo vosso tempo.
Muito obrigado, Sr. Professor, muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrada a nossa reunião.
Obrigada. Desculpa. Desculpa. Eu deixei aqui. Mas já.